O programa a seguir é uma produção independente e de total responsabilidade de seus idealizadores.
Este programa tem o oferecimento da Igreja Bíblica Família em Cristo de Nova Russas. A partir de agora na Rádio Seara, programa Família Bênção de Deus. Um programa da Igreja Bíblica Família em Cristo de Nova Russas. Família, bênção de Deus. Apresentação, Pastor Cleiton, irmã Ana Helena.
A família é um projeto de Deus, algo que ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que como autoridade do lar estende as mãos.
Bom dia, você que está ligado na Rádio Seara FM 102,7. Um bom dia todo especial, seja bem-vindo. Seja muito bem-vinda, está no ar o programa Família Bênção de Deus e que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. É bom estarmos de volta novamente em mais um programa que é idealizado pela Igreja Bíblica Família em Cristo, igreja a qual nós pastoreamos. E como é bom poder compartilhar daquilo que Deus tem nos dado com você. Nesses momentos que se seguirão, serão momentos de edificação, de aprendizado da palavra, momento em que estaremos orando por você, pela sua família, trazendo uma palavra de Deus ao seu coração, e isso é muito gratificante, poder saber que de uma forma direta ou indireta, estamos sendo bênção na sua vida, tá bom? Esse é o nosso desejo, a nossa oração é de sermos bênção, instrumento de Deus para te abençoar. Então fica ligadinho conosco, né? Eu sou o pastor Cleito e junto com a minha esposa, a nossa amada irmã Helena, estaremos juntinho até meio-dia, tá bom? Então todo sábado, você sabe, nós temos o nosso compromisso de todas as manhãs de sábado, de 11 ao meio-dia, com o programa Família Bênção de Deus, tá bom? Fica ligadinho conosco, daqui a pouquinho a gente vai estar trazendo mais detalhes de tudo que vai acontecer nesse final de semana na Família em Cristo e, é claro, na semana que está vindo aí, tá bom? Nosso desejo, nossa oração é que vá tudo bem com você, que a bondade de Deus esteja com você, com sua família, que Deus dê graça a cada um de nós, né, que somos pais, que somos líderes nos nossos lares, que essa graça transborde em nossos corações, para que nós possamos sempre cuidar bem desse nosso maior patrimônio, do nosso bem maior, que é a nossa família, tá bom? Vamos dar o nosso bom dia, Pai do Senhor, para os nossos ouvintes, nossa amada irmã Helena.
Bom dia, né? Que bom estarmos de volta nesse sábado quentinho, né? Mas estamos aqui para estar junto com você, aí adentrando na sua casa, né, nesse sábado tão maravilhoso. E que bom, né, estarmos de volta ao programa Família Bênção de Deus. A você que está em casa, como eu já acabei de falar, né, que está ligadinho nessa emissora e que é ouvinte fiel da Rádio Seara FM 102,7, o nosso bom dia todo especial. E fique ligadinho conosco até meio-dia, estaremos com você. Então você pode estar ligando aí, né, repassando aí, transmitindo para os seus amigos, vizinhos, enfim. E você pode ligar aí pelo WhatsApp 3672-1221 e mande sua mensagem.
Isso, e o 99286-4430. E também pelo Facebook, tá bom? Pelo YouTube. Você vai pesquisar aí em Rádio Seara no YouTube. Você procura Rádio Seara no YouTube, Rádio Seara no Facebook e também é Cleiton Andrade. Cleiton Andrade no Facebook, tá bom? Nós estamos transmitindo essa live. Você vai nos ouvir, mas também vai nos acompanhar, nos assistindo, tá bom? E é claro, você vai fazer aquele comentário, você vai fazer o seu pedido de oração, você vai dar dicas, você interage conosco, tá bom? E é claro, você também transmite no seu grupo, tá bom? Você compartilha, dá o seu like, enfim, participa conosco, tá bom? Vamos aqui então começar com canção bonita, Gabriela Rocha, Meu Respirar.
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. As bases da família. o modelo de Deus. Quantos filhos choram a separação dos pais? Ó Deus, traga o que foi, consola.
Sua casa, Deus tem um projeto para sua família. Insista, invista na sua família. Oh, aleluia.
Estão tentando destruir as bases.
Escuta aí um pouquinho dessa canção, ó.
O modelo de Deus.
Ministério sarando a terra ferida. Deus da família, Deus da família. Deus abençoe a todos vocês que nos acompanham pelo rádio. Sejam bem-vindos, amados de Deus. Que o Senhor lhes use grandemente, de forma poderosa. A paz do Senhor Jesus ao casal abençoado. Aqui o Chicute Marinho. Deus abençoe, Chicute. Chicute é cadeira cativa na Rádio Seara. E também no programa Família Bênção de Deus. A Rita de Barrinha, no Ipu, também participando conosco, tá bom? Deus abençoe cada um. Você que nos acompanha pelo YouTube, tá bom? Você faz seu comentário, seu pedido, participa conosco, interage, tá bom? Dá o seu joinha. E, é claro, também o pessoal aqui, muita gente pelo Facebook. Daqui a pouco a gente vai mandar um abraço para todo mundo, tá bom?
Você está ouvindo na Rádio Seara, programa Família, Bênção de Deus. Famílias da Bíblia.
Muito bem, querido ouvinte, nesse momento, você que está aí acompanhando nesse momento conosco pelas redes sociais, então quero convidar você para meditarmos uma meditação breve, mas que irá falar aos nossos corações nessa manhã, que se encontra no livro de Salmos 42:5, que é o que nós temos passado, né, as lutas que nós temos passado. E eu espero que você, nessa manhã, que o refrigério de Deus venha sobre a sua vida. Eu não sei o que você está passando, mas a palavra do Senhor nos diz em Salmos 42:5. Você pode marcar na sua Bíblia, bem conhecido por todos, que diz assim: Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui um momento em que o salmista estava com seu espírito angustiado e nós vimos que hoje não é diferente. Nós temos passado por muitos sabores, né, da vida. A vida a qual a gente vive é uma correria, uma vida desenfreada. Tudo isso tem acontecido rápido, né? E os acontecimentos, né, nos deixa também muito triste. Mas tudo isso a gente sabe que é bíblico, né? Por que que a gente tem que estar, como diz a sua palavra, a gente tem que atar no nosso pescoço. Nós temos que, como diz Salomão, filho meu, né? Então, ouve a minha palavra e obedece, e guarda os meus mandamentos para não pecar contra ti. Então, quando nós guardamos, quando nós buscamos a palavra do Senhor, então fica mais leve quando os dias maus vêm sobre nossas vidas. Então, por que que muitas pessoas pensam em desistir, tirar suas próprias vidas, achando que é a solução para resolver o problema? E nós sabemos que não é esse o passo que nós devemos dar. E você que nos ouve nessa manhã, o passo é buscar o Senhor, porque Ele ouve o teu clamor. E aqui o salmista, ele se encontrava nessa situação, né, de desespero. A sua alma estava em conflitos, em aflição de espírito. Então ele buscou e ele encontrou a resposta em Deus, né? Então, o que é que causa, né, a causa da alma abatida? Quais são as causas? O que é que acontece para que minha alma fique abatida? São as tribulações externas, são os conflitos internos e os ataques espirituais. Então, essas tribulações externas, elas são as perseguições, são os problemas financeiros, as enfermidades que nós vimos hoje que tem assolado tanto. Os conflitos internos são a ansiedade, o medo, a culpa, a angústia e os ataques espirituais. Quando o inimigo, ele tenta roubar a paz do teu coração, dizendo que não tem mais jeito, que a única solução para a sua vida é ela ser tirada. E sabemos que isso é mentira do inimigo das nossas almas. Nós sabemos que nós estamos em um mês em que as pessoas estão falando muito do Setembro Amarelo. E esse Setembro Amarelo, muitas vezes, se ele não for colocado de uma forma correta, conduzindo você aos pés do Senhor, ele pode causar efeito contrário.
E às vezes até falar sobre isso, a gente precisa ter um certo cuidado.
Tem que ter muito cuidado.
Para que a gente não fale da forma errada, né?
Isso.
Ao invés de ajudar, faz motivar a esses males que têm trazido realmente muito prejuízo a muitas vidas, muitas famílias, né?
Sim,
mas como você falou, vem de muitas lutas, né? Que às vezes não é buscado a solução naquele que pode realmente ajudar, né?
Que pode fazer. Isso mesmo. Então, quando não se conhece o verdadeiro Deus, o verdadeiro amor dele, o verdadeiro cuidado que ele tem para conosco, então fica realmente difícil. Mas quando você começa a conhecer, a buscá-lo, então, se você nesse momento se encontra em um momento de aflição, de guerra espiritual, então não deixe que o inimigo de nossas almas venha lhe atribular, venha abater o seu espírito, mas que você possa buscar a verdadeira alegria, a verdadeira paz, a verdadeira fortaleza que é no Senhor.
O grande problema, às vezes, Ana, é de, às vezes, algumas pessoas que talvez estejam nos acompanhando, às vezes parece que não tem fim aquela batalha, não tem jeito. E quando a gente diz assim, buscar a Deus, mas assim, ó, buscar a Deus é preciso e é necessário conhecer quem é esse Deus. Porque às vezes a gente busca alguém, a gente nem sabe se ele, aquele alguém que nós não conhecemos, não sabemos como ele age, como ele trabalha, o que ele é, o que ele pensa a nosso respeito. Então, digamos que eu estou passando por uma dificuldade e vou atrás de alguém aqui na cidade. Tem alguém muito importante na cidade, que tem condições de me ajudar, mas eu não conheço como é a personalidade daquela pessoa. E quando não se conhece a Deus, A gente fala muito de Deus. Ah, mas eu busco Deus, mas eu falo com Deus. E Deus não resolve o meu problema. E está demorando, pastor. Lá em casa, a minha esposa, meu marido, os meus filhos, a vida financeira, problema de saúde. Às vezes tem pessoas que, sabe, que se cansaram. Se cansaram, mas talvez buscaram da forma errada, sem conhecer. Ou da forma como se deve buscar a Deus. E, infelizmente, a cada dia que se passa, parece que a coisa piora. Sim. Mas é necessário conhecer o tamanho do amor de Deus.
É verdade. Então, como reagir diante de uma alma abatida? Né? Como você deve, quais são os passos que você deve tomar? Primeiro, você deve buscar a Deus em oração. Onde você estiver, no seu quarto, no banheiro, no trabalho, fale com Deus, faça prova do Senhor. Senhor, se realmente Tu me amas, né? Então, me conduz a te conhecer,
a provar das Tuas bênçãos. E tem um versículo que fala sobre isso, Ana. Você falou aí, oração, que está lá em Filipenses 4, 6, que ele diz assim, ó, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus com súplicas, orações e com ação de graças. Talvez tem gente que só ora nela, nem pedindo, mas às vezes não consegue agradecer, não consegue enxergar nada de bom. Aí fica bem complicado, né? Quando eu só oro da forma errada, né? Só pedindo, né? E não agradeço.
Isso é verdade. Então, lembrar das promessas de Deus e louvar a Deus em meio à dor. É fácil? Não, não é fácil. Mas é possível. Então, lembrar que Deus, Ele tem milhões de promessas para você. Muitas promessas que um dia tudo isso aqui vai passar. E é breve, é rápido.
Interessante isso aí.
Muito rápido. Então, o agir de Deus na alma abatida. Deus transforma o choro em alegria. Né? Salmos 31, ele diz, converteste o meu pranto em folguedo e tiraste o meu cilício e me cingiste de alegria. A alma abatida encontra descanso e restauração em Cristo. Então, amém. Ele realmente é o nosso refúgio. Busque a Ele, que Ele tem prazer em te abençoar.
Eu achei interessante isso aí que você falou. Buscar oração, reconhecer que Ele tem promessas, ou seja, vai passar, que é outra dificuldade, viu, Ana? Que a gente, às vezes, encontra conversando com muitas pessoas que estão enfrentando lutas, porque acha que a luta nunca vai passar. Ou às vezes até se acostumou, sabia?
Isso mesmo. Mas passa.
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 É. Lembrar que tem uma promessa. E tem gente que... E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E é necessário que aqueles que acreditam em Deus, que Deus existe, também devem crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Ou seja, Ele cumpre as suas promessas na vida daqueles que buscam a Ele. E o outro que você colocou aí foi o louvor, não é isso?
O louvor, né? Mesmo em meio à dor. Nós temos visto isso na vida de alguns irmãos, que mesmo em meio à dor, ele não consegue falar com Deus, ele não consegue ir à casa do Senhor, mas ele consegue louvar. Então, o Senhor, Ele ouve o teu clamor. Saiba que você não está alheio, né? Mas Deus, Ele guerreia por você.
Ó, essa visão de buscar a Deus, sabe? Agradecê-lo. Crer que Ele está cuidando.
Fazer prova.
Eu agora conversando com o irmão, ele foi um milagre. Aconteceu algo bem interessante na vida dele. E os médicos, quando pegam o diagnóstico dele, eles dizem assim, os médicos. Eles dizem, rapaz, você é um milagre. Aí ele está fazendo um treinamento e ele estava fazendo academia e alguém, um médico, chegou para ele. Não. Não é para você fazer academia, não. Você quer morrer? Ele dizia para ele. Aí disse, mas ele, porque ele faz academia, ele melhorava, e o médico disse que ele não pode mais fazer caminhada, assim, caminhada leve, não pode, porque foi um problema sério no coração. Um ataque no coração, foi um negócio bem, bem complicado. E aí ele disse assim, o médico disse assim, você não está satisfeito, não? Ou seja, você está vivo. Pessoal, e as sequelas que ficam? Eram algumas sequelas do coração, a parte do coração, ele parou de funcionar, uma parte, e pulmão, problema sério de pulmão, e questão dos nervos também. Aí a gente conversando com ele, orando, e ali a gente orando com ele, e a gente sabe, eu disse, irmão, Você é um milagre, mas tem algo ainda maior para ser feito na sua vida.
A obra ainda não foi completa.
Né? A obra foi completa e tomo posse da bênção. Aí ele passou, eu vi ele, esses dias ele falar, disse, olha, eu vou ser curado. Os médicos dizem que minha enfermidade é crônica, mas eu creio em nome de Jesus que eu vou ser curado. Eu disse para ele, só parceiro, nós vamos dar umas carreiras aí, jogar um futebol. Né? Que quando a gente era jovem, jogava muito futebol junto. E ele, eu vi ele falando isso. Sabe? Ele ficou muito limitado em muitas coisas. Era um homem ativo, um homem que se movimentava, trabalhava, servia a Deus e serve ainda a Deus. Né? Com toda a sua força, o seu vigor, o vigor da sua juventude. E agora está limitado. Mas ele chegou e disse assim, olha, eu vou buscar em Deus um milagre maior. Então, é isso. Sabe? Eu creio. Se ele não fizer, mas assim, ele é bem grato a Deus. Sabe? Ele é bem grato a Deus. Mas esses dias eu vi ele falando, sabe, do sobrenatural de Deus. E eu não tenho dúvida que ele, o Senhor faz. É claro, tudo para a glória dele, tudo segundo a vontade de Deus. Mas o que eu quero transmitir para você que está nos acompanhando é que, sabe, não se acostume com o que é ruim.
E a diferença está exatamente aí, pastor. É onde, como vamos reagir. Né? Diante da situação, se vai afundar no desânimo ou se vai buscar na esperança, né? Que por isso que é importante ouvir, porque a partir do momento quando você ouve, vai nascer a esperança no seu coração. Então existe algo melhor.
E esse ouvir, o que você está fazendo agora nesse momento, nos acompanhando aí pela internet, pelo rádio, você está ouvindo, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então você está ouvindo, então tu pega aquilo que está à tua disposição, à nossa disposição, que é a tecnologia, e vamos ouvir mais louvores, pregações, ministração. A Rádio Seara, ela tem uma grade aqui que é fenomenal, um presente de Deus para nós. Ó, você tem ideia, não é todo lugar que tem uma rádio evangélica, e nós aqui, você nos acompanha nesse momento com um programa maravilhoso, não é porque nós dirigimos esse programa, mas é um programa maravilhoso que fala de família.
Que já tem curado quantas vidas, né?
Quantas vidas já não foram curadas através dessa programação da Sim, família. Mesmo. Então, nós temos o programa Família Hoje, temos Minha História, aqui temos o Saião, temos vários, o Gran Conato, tem várias pessoas que são usadas por Deus para transmitir fé. Então você está ouvindo, então aproveita, pega o teu celular,
e
sintoniza.
Você saber que não está só,
não está só. Então escute, aprenda, obedeça, viva os planos de Deus.
E queira o melhor.
Queira o melhor.
Porque existe o melhor.
Existe,
né?
O melhor.
Que é o Senhor. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e continue buscando. Não desanime. Deus é contigo.
Amém.
Você está ouvindo na Rádio Seara, programa Família, Bênção de Deus. Eventos da semana.
Muito bem, olha só, muito bem, olha só. É, domingo pela manhã, domingo é o dia do Senhor. É o dia em que o Espírito Santo veio, os discípulos sempre se reuniam para a ceia. Então, o domingo foi o da ressurreição. Então, nós temos o primeiro dia da semana, vamos sempre dar o primeiro, né? As primícias para o Senhor. Então, o primeiro dia da semana é do Senhor. Então, você prepara a sua família, você acorda mais, se bem que a escola dominical é 9 da manhã. Então, dá para dormir até 8 horas, tranquilo, tem uma hora...
Acordar só para o almoço, né?
A Nelena tem que preparar, tem que acordar cedo e preparar o almoço, já quando voltar está pronto, né? Mas você sempre prepara quando a gente chega da escola dominical, né?
Isso, agora é porque eu tô assim, meio intermediário, né?
É, né? Tá certo, né? Às vezes a gente vai almoçar lá no Moacir do Vale, na Dona Conceição, né? Nos avós, nos pais, enfim. Mas domingo de manhã é dia da escola dominical. Domingo é dia de escola dominical a partir das 9 da manhã. 9 da manhã, escola bíblica dominical. É, e você é o nosso convidado, tá bom? Então venha, traga a sua família. Ó, o domingo, já, a família toda já está sabendo. Ó, acordou, amanhã tem escola dominical. Então vamos, todo mundo. Já cresce naquela disciplina de o domingo ser o dia do Senhor e dia de escola dominical, onde nós aprendemos. Nós temos salas de adultos, né? Temos a sala dos jovens, dos adolescentes, das crianças e cada... né, professor, professora qualificada, né?
E tem sido hoje bênção. Estão aí fazendo um curso isso. Maravilhoso, né?
É, mas assim, e isso, esses cursos, esses treinamentos, é todos nós professores, né, precisamos ter para dar o nosso melhor e ensinar para os nossos alunos da EBD o melhor que é o ensino da palavra de Deus, tá bom? À noite, 19 horas, 7 da noite, você é o nosso convidado. Venha, traga a sua família para celebrarmos ao Senhor Jesus. Domingo à noite, a partir das 7 da noite, aqui na rua Alípio Gomes, número 182, aqui no centro de Nova Russas, em frente à estação ferroviária, aqui no centro de Nova Russas, tá bom? Na igreja Família em Cristo, que tem sido uma bênção aqui para a glória de Deus, tá certo? E durante toda a semana a gente tem trabalho para todos os departamentos, né? Começando na segunda-feira com o nosso encontro Kids, que tem sido realmente uma bênção.
Às 17 horas, né?
Às 17 horas, 5 da tarde.
As irmãs, né? Já começa irmãs, com oração.
Com oração.
Novo templo.
E já no templo novo, tá bom? Esse mês, pessoal, nós vamos, agora esse mês de outubro, nós vamos já colocar a cobertura do teto. A cobertura que, em nome de Jesus, esse ano a gente vai dar uma boa alavancada lá também. A gente vai cobrir, vai... a área de reboco. Quando for no próximo sábado, a gente vai trazer um vídeo aí de como é que está a nossa obra, tá bom? Próximo sábado. Isso na segunda-feira, encontro Kids, tá bom? 7 da noite. E na terça e na sexta, nós temos cultos na congregação do Sítio Novo, tá bom? Então você é o nosso convidado também, pessoal do Sítio Novo. Mandar um abraço aí pro pessoal do Sítio Novo. Isso na terça e na sexta. Na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração. Quarta-feira o nosso culto de oração. E na quinta-feira, pessoal, nós invadimos essas cidades nos bairros. Rapaz, mas que como tá bonito, né? Nas quintas-feiras, né?
Isso mesmo. Temos o GE, que é na nossa residência.
GE, geração eleita. GE no lar, né?
Isso, que são jovens, adolescentes que estão aí fazendo um trabalho belíssimo. Um abraço aí pra irmã Ianca e o Reginaldo, né, Yara também, que estão aí envolvidos com jovens, fazendo esse belo trabalho. E é também verdade. Um grupo de mulheres nas casas, né, nos bairros. Tem também os varões.
Ah, os varões.
Os varões, né, que fazem também um trabalho abençoador. E é isso.
Muito bem. Isso na quinta-feira. Quinta-feira são vários bairros. Elis Maura, né, na subestação.
Isso. A irmã Vera.
A irmã Vera.
Bairro Universidade.
Rejane
Pantanal.
Larissa.
A irmã Larissa na Timbaúba. Irmã Lu.
E a irmã
Leonardo Araújo.
Leonardo Araújo, né? Vizinha nós lá,
isso,
né?
Isso,
muito bem. Um abraço para todos.
Uma benção aí para todas.
E o grupo dos semeadores, tá certo? O grupo dos semeadores também, que são um grupo de homens que participam todas as quintas-feiras. Aí em um bairro da cidade também, tá certo? Então você é o nosso convidado, participe conosco dos trabalhos na Família em Cristo, tá bom? Mandar aqui um alô para Antônia, da Lagoa de Santo Antônio, participando conosco, a Rita da Barrinha, já falou, do Ipu, né? Eridan, da Lagoa de Santo Antônio, sempre participando do programa Família Bênção de Deus, a Rose de Ipueiras, a Tereza da Fazenda Nova aí, né? Na Fazenda Nova, tá? Tem a irmã Gonçala, né, também.
Olha aí.
Bom José.
Um abraço aí,
Orlando Silvânia, também. Eu acho que Fazenda Nova é no Ararendá, não é isso? Se não me falha a memória. Tem uma Fazenda Nova no Ararendá. Orlando também, né? A Odília de Independência. Olavo Pinho de Crateús também participando conosco, tá bom? mandar um alô para Marília, que está aqui na LW. Marília, que está aqui na LW, participando aí do programa. É, nossa funcionária jovem da Família em Cristo, que trabalha conosco, tá bom? Alô também para nossa amada aí, a Samile, né?
Samile aí com Miqueias, né?
Miqueias
não quer deixar a Samile fazer almoço, não.
Quer não, viu? Né?
Quer não.
É a avó, né? Um abraço também pro irmão Mardônio. Irmão Mardônio, meu filho, Deus te abençoe, você, irmã Loura, sua família, suas filhas, neto, que a bênção do Senhor sempre esteja sobre a tua vida, meu irmão, com muita saúde e paz, tá bom? Participando conosco a irmã...
Irmã Jeane Rodrigues. Aqui.
Muito bem. Já a gente dá o alô, tá bom? Nós vamos dar o alô aqui pro pessoal que tá acompanhando pelo rádio, tá? pelos Facebook e pelo YouTube, tá bom? Vamos ouvir Canção Bonita, então. É, Banda São e Louvor, pessoal, que vai estar agora em novembro, no Dia do Evangélico, aqui em Nova Russa. Atenção, guarde essa data, ó, dia 10 de novembro, segunda-feira, 10 de novembro, Banda São e Louvor, aqui em Nova Russa, em comemoração ao Dia do Evangelho. Vamos ouvir O Escudo com Banda São e Louvor.
Posso ouvir a sua voz, que é mais doce do que um, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto. Cara, vai! Vento forte que passa.
Você está ouvindo na Rádio Seara, programa Família, Bênção de Deus. Uma palavra de Deus para a sua família.
Olha só, deixa eu compartilhar com você algo. Eu ia até trazer outra palavra, mas o Senhor, sabe, Ele sempre me incomodou me trazendo para cá para esse texto. E não tenho dúvida que esse texto com certeza vai falar ao seu coração. Que está em 2 carta do apóstolo Paulo a Timóteo. 2 Timóteo, nós vamos ler do capítulo 3, 1 em diante, 2 Timóteo 3:1, que diz assim, ó: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, aparta-te, louvado seja o nosso Deus. Destes, aparta-te. Apartar de quem? Nos apartar daquilo que é prejudicial, daquilo que não é bom. Ele manda nos apartar dessas pessoas. É claro que nós estamos no mundo, pessoal, não tem como a gente nos afastarmos de uma forma em que venhamos nos achar que nós somos os santos e eles os pecadores, os profanos. Quando ele diz se apartar, é se apartar das práticas, daquele que pratica. É deixar de andar com quem está praticando. Né? Deixar de andar com quem está praticando. Não é você chegar e dizer assim, ó, essa pessoa é suja. É exatamente o contrário. Jesus, ele andava com os pecadores. Mas ele andava, por onde ele andava com os pecadores, ele quando ele chegava, o ambiente era transformado. Quem era prostituta, deixava de ser prostituta. Quem era ladrão, deixava de ser ladrão. Quem era maligno, deixava de ser maligno. Então, aquele ambiente era transformado. É como... aqui está sem áudio, sem som, aqui no pessoal. O pessoal da live está falando aqui, tá? Eu tô, né? Tá, um abraço aí para o irmão Isídio, irmão Isídio Farias, parceiro aí nosso, na caminhada aí que tem sido bênção nas nossas vidas, principalmente na minha. Manenzinha também está nos acompanhando.
Um abraço.
Ó, pessoal, então, quando Jesus chegava, ele abençoava pessoas. Então, as pessoas, o ambiente era transformado. Então, o ambiente onde você está, ele deve ser impactado pela presença de Deus através da sua vida. E, é claro, você não vai andar segundo aquele ambiente. E principalmente o ambiente, quando o ambiente é pesado, tá certo? Quando ele manda nós nos apartarmos destes que promovem o mal, ele está literalmente dizendo, olha, como diz lá em Efésios, não comuniqueis ou não compactueis ou não divulgueis as obras infrutíferas das trevas, antes condenai-as. Então ele está mandando condenar essa prática. Ele não vai condenar o homossexual, o adúltero, o ladrão, o prostituto, não. Vai condenar a prática disso. E a gente, nós devemos nos afastar dessas práticas, tá certo? Mas o que me chama mais atenção nesse texto é, sabe, é a seriedade de como Paulo, ele nos alerta. Paulo, ele estava aqui a escrever na sua última carta, ele estava preso em Roma, e logo ele seria morto. E ele tinha uma preocupação muito grande em como iria ficar a sociedade, ou pelo menos a igreja. Então ele escreveu essa carta ao jovem Timóteo, que era um dos líderes da igreja em Éfeso, e ele estava muito preocupado com a igreja.
como é que a igreja estaria nos últimos dias? Qual seria a visão da igreja nos últimos dias? Deixa eu dizer para você, a igreja, ela começa na sua casa, na nossa casa. Nós precisamos tomar muito cuidado para não separarmos aquilo que deve andar junto. Não acharmos que a igreja é lá o prédio, ou começa lá no prédio. Nós falamos, ah, hoje eu vou para a igreja. É claro, isso é uma forma da gente falar, um habitual da gente falar. Mas a igreja é quando o povo de Deus se reúne. E uma igreja, quando uma igreja ela é forte, pode ver, pode prestar atenção, pode buscar conhecer. É porque as famílias, elas são fortes. Então, é sempre, eu cresci no evangelho ouvindo isso. Igreja, família forte, igreja forte. E é claro, uma família forte, nós iremos viver numa sociedade forte. Então, a sociedade que nós vemos hoje é exatamente essa que o apóstolo Paulo falava aqui, descrevia na sua última carta, antes de partir para a glória. Ele diz, olha, nos últimos dias nós vamos ter tempos difíceis, tempos trabalhosos. Os homens, eles serão amantes de si mesmos, eles serão avarentos, eles serão presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, incontinentes, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que de Deus. Nós vemos agora esses dias cenas tão tristes, a cena daquele jovem que foi assassinado lá nos Estados Unidos, sabe? E o que me entristeceu, é claro que a morte dele, vai repercutir aí durante muitos anos, tá certo? Então foi um negócio bem triste, bem lamentável. Foi uma cena bem forte. Charlie Kirk. Mas o que me entristeceu, ele morreu, e ele deixou um legado muito forte. Mas o que me entristeceu foi depois alguém nessa mesma faculdade, ou nas universidades, fazendo uma entrevista com os jovens lá dos Estados Unidos. Aí os jovens falavam assim, o que você acha da morte do Charlie Kirk? Aí ele disse assim, ele merecia. Tudo bem. Não, tá certo. Tinha que tirar ele mesmo, tinha que matar mesmo. Eu via outros jovens concordando com aquilo, com aquela cena. Você sabe o que os dias que nós estamos vivendo? Aquele que, eu acho que é em Isaías que fala, o mal hoje ele é considerado o bem. O ruim agora é o bom. O amargo agora é doce. E o doce é amargo. O que é pecado, o que era pecado antes, agora não é mais. Nós vivemos numa sociedade que está doente. E eu me entristeço muito, sabe? A morte dele foi algo muito forte. Mas o que mais me entristece, eu cuidei de jovens, nós cuidamos de jovens durante 10 anos. Mas uma das coisas que mais me entristece é ver os nossos jovens vivendo isso, sabe? A gente olha para essa geração de jovens, de adolescentes, jovens que são amantes de si mesmos, presunçosos, egoístas, ingratos, blasfemos, profanos, sem afeição natural, sabe? Indiferentes para com aquilo que é o correto, aquilo que é o bom. Isso me entristece, sabe? Me entristece. De ver os nossos jovens se perdendo. Deixa eu dizer para você, o pior de tudo, que a culpa é dos pais. Sabe? A culpa é dos pais. Pais que, às vezes, dentro de casa, vivem em guerra. E os filhos crescem naquilo. Crescem em meio à guerra entre mãe e pai, marido e mulher. Pais que buscam incessantemente o material e não se preocupam com o espiritual. Pais que ensinam seus filhos a temerem a eles. E quando eles alcançam uma certa idade, que começa a perceber que eles têm força, porque tem pessoas que acham que a pior fase ou a fase mais delicada do ser humano é a adolescência, mas não é. É a infância, na infância, onde se aprende as coisas. Ali com 4 anos, 5 anos. Aliás, ainda a Bíblia diz que a gente deve ensinar a criança quando está no peito, amamentando. Crianças que precisam aprender acerca de Deus, a temer a Deus. Quando essas crianças engrossam o braço, o pescoço, às vezes nem engrossam o braço, às vezes engrossam o pescoço, não respeitam mais seus pais. Acabam o temor dos pais. Agora, num lar onde é ensinado o temor de Deus, onde se vive aquilo que se fala, aquilo que se ensina, esse lar tem grandes chances, grandes probabilidades de viver o melhor de Deus para suas vidas e sua família. Então, ensine isso dentro da sua casa, transmita o amor, transmita Deus dentro da sua casa, falando, vivendo, ensinando, dando um testemunho de homem de Deus, mulher de Deus. A sociedade nossa melhora quando nós como família melhoramos. Agora, também me alegra porque Jesus está voltando. Esses são os sinais do fim. Então prepare sua casa, prepare sua arca e ensine sobre Deus, tá bom? Vamos ouvir Comunidade de Nilópolis, O Mundo Precisa de Deus.
O ódio precisa acabar. A inveja não pode ter mais lugar. Precisamos voltar a amar os nossos pais. Precisamos voltar a amar os nossos filhos. Os pastores precisam voltar a amar as suas ovelhas. As ovelhas precisam amar os seus pastores. Por isso, vamos cantar para o mundo inteiro ouvir. O mundo precisa de Deus. Há muito ódio entre nós, muita inveja que corrói. Já não há amor entre os irmãos, falta entre nós carinho e proteção. O mundo está perdido, o mundo está perdido à procura de Deus.
matava por dinheiro. Agora ele mata sem motivos pra matar. A violência era nos morros, agora ela está em qualquer lugar. O mundo está perdido, o mundo está perdido à procura de Deus.
Você está ouvindo na Rádio Seara, programa Família, Bênção de Deus. Família em oração, é tempo de falar com Deus.
Muito bem, querido ouvinte, já estamos finalizando aqui, que eu creio que o Senhor falou aos corações. Antes de orarmos, eu queria mandar um alô todo especial para a irmã Edilva, em Crateús. Deus abençoe sua vida, minha querida, você e toda a sua família. Um abraço. E vamos orar, né, pela nossa nação, pelos nossos irmãos, pelos familiares, enfim. Então oremos, grandioso Deus e eterno Pai. Graças te damos, meu Deus, porque em tudo o Senhor é conosco, mesmo nós sendo tão pequeno, tão falho, muitas vezes pensando em desistir, mas mesmo assim o Senhor tem nos alertado, tem trago a tua palavra aos nossos corações para alimentar o nosso espírito, a nossa esperança de saber que o melhor está por vir. Então que o Senhor visite o nosso país. Visita cada um, meu Deus, que nesse momento estão sofrendo, que perderam seus entes queridos. Visita familiares, traz para a tua presença. Abençoa, meu Deus, os nossos familiares, aqueles que ainda não te conhecem, também traz para a tua presença. Se tem alguém que está conosco nessa live, que o Senhor possa estar visitando aqueles que estão com os corações entristecidos, desanimados, pensando que não tem mais solução, mas nós sabemos que a solução é o Senhor nas nossas vidas. Abençoa com saúde e paz, e que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.
Amém, amém. Estamos chegando ao final. Só lembrando, tá bom? Na Família em Cristo, culto a domingo às 19h, 19h07, tá bom? Mandar aqui um alô ainda para a Cíntia, a irmã Cíntia Alves, a Tati Lohane, que Deus abençoe suas vidas, tá bom? Sábado estaremos de volta, se assim nosso Deus nos permitir.
Até o próximo sábado.
Para nós, o
exercício do amor que vem do trono.
Este programa tem o oferecimento da Igreja Bíblica Família em Cristo de Nova Russas.
Este programa é uma produção independente, de total responsabilidade de seus idealizadores.